Bem-vindos ao EcoPods. Eu sou a Sara e aqui iremos falar sobre ecologia e sustentabilidade. Neste podcast, irei dar-vos exemplos que podem aplicar na rotina do vosso dia-a-dia de forma consciente, simples e prática. Vamos a isso? Olá! O episódio de hoje vai ser sobre óleo de palma. É um tema que mexe um bocadinho comigo, porque há muitos anos eu achava que era o vilão e tinha uma visão um bocado distorcida sobre o óleo de palma, e é isso que vou esclarecer aqui hoje. Além disso, foi um tema que eu achava que tantas pessoas deviam saber que me fez criar também o podcast. Antes de eu ter criado o podcast, pensava muito que o óleo de palma era um tema que ninguém sabia, ninguém fazia ideia de que estava presente em praticamente tudo aquilo que nós fazemos diariamente, e queria muito trazê-lo ao mundo. Portanto, foi um tema impulsionador de eu criar ou não um podcast. Hoje vou falar um bocadinho sobre a minha visão e sobre há uns anos eu querer banir o óleo de palma e também se eu estava certa ou não. Primeiro vou contar-vos aqui um bocadinho de uma história que aconteceu quando a Constança tinha 9 meses, portanto isto foi no início de 2018. O Joel Startor, que é um fotógrafo da National Geographic, fez uma exposição no Porto de uma série de espécies que ele fotografou nos anos todos que teve a trabalhar para a National Geographic, e eram tudo espécies em vias de extinção. Na altura eu queria muito, muito ir ver a exposição dele e peguei na Constança, fui sozinha para o Porto para poder ir ver esta exposição. Aluguei um Airbnb e fomos então ao museu onde a exposição estava, e lembro-me perfeitamente que a imagem de capa da exposição era os orangotangos, e aquilo transportou-me imediatamente para o óleo de palma e para todo o problema que estava à volta da extinção dos orangotangos, principalmente na Indonésia e na Malásia, isto fruto da desflorestação e do desmatamento todo que estava a ser feito nesta floresta tropical para a produção do óleo de palma para o consumo do homem. Então, ao mesmo tempo que eu estava a ver a exposição, chegou uma escola. E essa escola vinha acompanhada de esses miúdos, vinham acompanhados dos professores para ver a exposição, mas fiquei extremamente chocada porque não houve qualquer introdução. É aquele tipo de visitas de estudo da escola que é muito giro, o pessoal vai todo, está ali a ver as fotografias, mas não há um professor, não houve uma visita guiada a explicar, sabem porque é que estamos aqui, o que é que estamos a ver, estas espécies estão todas em vias de extinção, isto é a riqueza de toda a fauna que existe no nosso planeta, temos o que é que nós podemos fazer para manter estas espécies. Isto mexeu um bocadinho comigo, porque entretanto eu acompanhei todo o grupo durante a visita, porque estávamos a fazer a visita à exposição ao mesmo tempo, e depois, no final, sentaram-se todos fora no jardim. Eu já não me lembro qual era o nome da casa que tinha a exposição. Mais tarde a exposição depois veio para Lisboa, mas como eu não sabia, não quis correr o risco de não a ver e fui ao Porto. Até foi uma ótima desculpa para ir ao Porto, que é uma das minhas cidades preferidas. E quando todos os alunos se sentam a comer o lanche, eu vejo as professoras também a comer pacotes de bolachas e a pensar, ok, estes pacotes de bolachas estão cheios de óleo de palma, e era um ótimo ponto para pegar e explicar aos alunos o que é que acabámos de ver e o que é que estamos a comer neste momento. Então pensei, ok, isto é seriamente um tema que tem de vir cá para fora, que tem que ser falado ao mundo. Eu na altura bania tudo o que tinha óleo de palma, portanto eu era tão ingênua ao ponto, eu nunca pesquisei mais informação, e é para isso que o marketing funciona muito bem nos produtos que dizem sem óleo de palma, para pessoas ingênuas como eu que não pesquisaram informação e que achavam que estavam a fazer muito bem consumir produtos com outros óleos que não tinham óleo de palma. Vocês vão ver uma série de produtos processados que contêm óleo de palma, e o marketing que está a ser feito neste momento é, por exemplo, vocês vão ao supermercado e vão comprar uma caixa de cereais, e a caixa de cereais diz, nova fórmula agora sem óleo de palma. Por exemplo, quando estamos a falar que esta empresa mudou a receita deste produto, obviamente no lugar do óleo de palma foram colocados outros óleos, como por exemplo óleo de soja ou óleo de girassol. Aqui a questão é, Ao substituirmos estes óleos, será que eles são mais saudáveis? Ou, neste caso, será que também são mais sustentáveis que o óleo de palma? E é isso que nós vamos abordar aqui hoje, respondendo a algumas perguntas que eu preparei para este episódio. Primeiro, o que é então o óleo de palma? Então, o óleo de palma é um óleo vegetal, que é comestível e que vem das palmeiras do óleo. As palmeiras do óleo são nativas da África, mas elas foram trazidas para o Sudeste Asiático já há mais de 100 anos. Atualmente, só para terem noção, existe mais de 20 milhões de hectares de óleo de palma no mundo. A Indonésia e a Malásia são responsáveis por mais de 85% da produção do óleo de palma a nível de consumo global, mas também existe mais de 40 países que produzem óleo de palma. A palmeira do óleo é muito mais produtiva nos climas tropicais, por isso é que temos muito maior produção na Indonésia e na Malásia do que nos outros climas e nos outros 40 países onde também são feitas produções de óleo de palma. Mas estamos a falar aqui só de 15% da necessidade de consumo global. Então, e em que produtos é que o óleo de palma está presente? Bem, digamos que está presente em quase tudo. Só para terem uma noção, nós usamos óleo de palma diariamente. Ele está presente em pelo menos 50% de tudo o que é produtos embalados, logo processados, que nós encontramos nos supermercados. Desde a margarina, das pizzas, dos donuts, dos chocolates, desodorizantes, shampoos, pasta de dentes, batons, outras cosméticas, comidas de bebê, aqueles noodles instantâneos. É também usado, muito usado, para rações na alimentação animal e também em biocombustível que está presente já no nosso gasóleo há anos em muitas partes do mundo. Então, porquê é que o óleo de palma está em todo o lado? Ele é um óleo extremamente barato e versátil. É a gordura mais barata do mundo. Ele é semissólido à temperatura ambiente e é resistente à oxidação. Portanto, ele consegue dar aos produtos uma vida útil muito mais longa, ou seja, validades maiores. É estável em altas temperaturas e, portanto, ajuda a dar aos produtos fritos aquela textura crocante e estaladiça que nós estamos habituados quando compramos produtos processados. Neste caso, tipo batatas fritas, aquelas bolachas super crocantes e que se mantêm crocantes muito tempo. Se forem ver a composição, de certeza que tem óleo de palma. Pode estar como óleo de palmite, como palm oil, entre outras designações que, se forem pesquisar, muitas vezes nomes diferentes querem dizer que é óleo de palma. Também é inodoro, é incolor e por isso ele não altera a aparência nem o cheiro dos produtos alimentares. Portanto, são só vantagens. Nos países asiáticos e africanos, o óleo de palma é amplamente usado como óleo de cozinha, assim como nós usamos óleo de girassol ou azeite. Mas aqui há uma questão, que é estes óleos nos países asiáticos e africanos, que é chamado de óleo dendem, que é muito usado na cozinha para imensas receitas brasileiras e africanas, é um óleo mais saudável porque não é tão refinado como este que eu referi todas estas vantagens antes. Mas já vamos abordar isso na questão de será que o óleo de palma é saudável ou não para a nossa saúde. Então, se eu já expliquei o que é o óleo de palma, em que produto está presente e que nós já vimos que está presente em quase tudo e que usamos, eu diria, 99% de todos nós quase diariamente, que tem imensas vantagens porque é muito versátil e é muito barato, que é usado em N produtos que nós compramos e encontramos nos supermercados. Então, afinal, qual é que é o problema do óleo de palma? Existe algum problema? Então, o óleo de palma foi e continua a ser um grande impulsionador da desflorestação das florestas com a maior biodiversidade do mundo, neste caso na Indonésia e na Malásia. Isto faz com que haja destruição de habitat de espécies que já estão ameaçadas de extinção, por exemplo, o orangotango, o elefante pigmeu e o rinoceronte da Sumatra. Esta perda de floresta faz também com que haja uma emissão de milhões de toneladas de gases de efeito de estufa na atmosfera, que obviamente vão contribuir para as mudanças climáticas. Existe também um grande problema no que toca à exploração de trabalhadores, trabalho infantil, apropriação de terras que pertencem às comunidades locais. Isto são tudo problemas sérios que têm de mudar no setor do óleo de palma. Então, se o óleo de palma realmente tem este problema da destruição e da desflorestação da floresta, será que nós podemos mudar para um óleo vegetal alternativo? Existe uma tabela no site da WWF, que é uma organização não-governamental que zela pela conservação e proteção da natureza, em que mostra a comparação de toneladas por hectare que conseguimos extrair de óleo. Portanto, só para terem uma noção, se nós quisermos substituir o óleo de palma por soja, nós conseguimos tirar 0,4 toneladas por hectare de óleo. Se for coco, óleo de girassol ou óleo de colza, estamos a falar que conseguimos um rendimento de 0,7 toneladas por hectare. No entanto, se formos comparar com óleo de palma, nós tiramos 3,3 toneladas por hectare. Estamos a falar que num único hectare eu consigo extrair mais óleo de palma, ou seja, 8 vezes mais óleo de palma do que óleo de soja e 4 vezes mais óleo de palma do que óleo de coco, girassol ou colza. Portanto, estamos a falar de taxas de rendimento altíssimas. Portanto, óleo de palma é uma cultura incrivelmente eficiente. Produz muito mais óleo por área de terra do que qualquer outra cultura de óleo vegetal equivalente. Globalmente, o óleo de palma consegue suprimir 35% da necessidade mundial de óleo vegetal em apenas 10% de terra ocupada. Para nós conseguirmos obter a mesma quantidade dos óleos vegetais alternativos, o que é que iríamos fazer? Iríamos estar a gastar 4 a 10 vezes mais terra para produzir a mesma quantidade de óleo. Isto só iria transformar o problema para outras partes do mundo e iria ameaçar outros habitats, outras espécies, e pior ainda, íamos estar a usar muito mais hectares para conseguir ter estas mesmas quantidades. Portanto, não é uma alternativa mudarmos para outro óleo. Além disso, o óleo de palma é uma cultura que é extremamente importante para o PIB das economias emergentes e há milhões de pequenos agricultores que dependem da produção do óleo de palma para a sua subsistência. Aqui, obviamente, concluímos que não conseguimos ter nenhuma cultura mais rentável que o óleo de palma, em óleo equivalente, e tendo em conta que o objetivo aqui será melhorar a produção daquilo que já temos, não é? Não vamos chorar pelo leite derramado, já foi feita muita desflorestação, mas então o que é que podemos melhorar, o que é que podemos otimizar? Existe uma certificação chamada RSPO. Será que podemos confiar nela? Como e porquê que ela surgiu? Em 2012, a WWF, que é a organização que eu vos falei, não governamental ambiental, começou a negociar com todas as partes envolvidas na produção de óleo de palma. Nisto falamos de bancos, produtores, investidores, revendedores, fábricas, pequenos agricultores. O objetivo era que todos se aplicassem para defender os direitos humanos, princípios de conservação na natureza nestas produções de óleo de palma. Portanto, a WWF juntou todas as partes interessadas para poderem, em conjunto, encontrar uma solução neste problema que é o óleo de palma, neste caso a nível de direitos humanos e princípios de conservação da natureza. O objetivo era encontrar uma solução em conjunto. Em 2004, a WWF conseguiu juntar presencialmente todas as partes interessadas e daí nasceu a certificação da RSPO. RSPO significa Round Table on Sustainable Palm Oil. Portanto, é a mesa redonda que discute a sustentabilidade do óleo de palma. Como eu falei, o RSPO é uma organização também sem fins lucrativos que junta mais de 3 mil membros com o objetivo de tornar as culturas de óleo de palma mais sustentáveis e certificá-las com esta certificação criado. Portanto, a certificação chama-se mesmo RSPO. E já há alguns produtos que vocês podem encontrar, principalmente em alguns supermercados de alimentação biológica, muitos dos produtos que existem com óleo de palma, a maioria deles tem esta certificação. E o objetivo é expandir esta certificação. A WWF defende também a conservação da natureza e que as culturas de óleo de palma apoiem e beneficiem os pequenos produtores e, obviamente, as suas comunidades. Em vez de serem exploradas, apoiadas, porque são estas comunidades locais e muitas vezes indígenas que estão muito à mercê destas grandes empresas produtoras e deste desmatamento e de grandes, grandes áreas de monocultura de óleo de palma, com todos a problemática que existe numa agricultura de monocultura. Portanto, em suma, o certificado RSPO, para ser aplicado, é necessário que existam condições de trabalho justas, portanto, nada de trabalho infantil, além de exploração de trabalhadores locais. Comunidades locais em que as suas terras têm de ser protegidas e que não haja apropriação das terras destes locais. É proibida que haja mais desflorestação para aumentar o cultivo de palmeira de palma. As espécies em vias de extinção e áreas selvagens têm de ser protegidas e as fábricas têm de reduzir as emissões de gases libertados para a atmosfera. Então, e quem é que faz auditoria a tudo isto? A auditoria é feita por certificadoras qualificadas e independentes. Até agora já se conseguiu certificar 20% da produção mundial com este certificado do RSPO e a cada 5 anos o Conselho da Mesa Redonda reúne-se para rever os parâmetros e melhorá-los face àquilo que foi definido no último encontro. Neste caso, a última vez que estiveram reunidos foi em 2018. Então e agora? Vamos lá à pergunta que se calhar já se estão a fazer desse lado. Será que o óleo de palma é saudável? Será que faz bem à saúde? Será que eu devo consumir produtos com óleo de palma? Então, eu perguntei a duas nutricionistas, de que gosto muito da sua abordagem, tanto uma como outra, na forma como veem o corpo e a nutrição. Eu depois vou deixar os links para as contas delas do Instagram na descrição do podcast. E foi a Bárbara de Oliveira e a Ana Jordão. Ambas tiveram respostas muito consensuais. A resposta da Ana Jordão foi tão completa que eu decidi quase transcrevê-la para aqui. Então, primeiro, existem dois tipos de óleo de palma. O óleo extraído através do esmagamento da polpa do fruto, e este é muito mais saudável e natural que o obtido a partir das sementes, que é frequentemente refinado e hidrogenado. Este óleo, que é extraído diretamente do esmagamento da polpa do fruto, é o famoso óleo que falámos anteriormente, que é o óleo de dendém, muito usado na gastronomia africana e brasileira. Portanto, este é mais saudável. O outro é muito mais refinado, é hidrogenado e é aquele que está presente nos produtos processados. No caso do óleo como ingrediente único, quando a data de validade é muito extensa, é provável que este seja o tal óleo refinado, hidrogenado e, obviamente, cancerígeno. E este, estamos a falar, que é o óleo extraído diretamente da semente e não da polpa do fruto, que é aquele que é mais utilizado e mais vendido e introduzido em quase tudo aquilo que usamos diariamente. Esta indústria alimentar utiliza este óleo que eu estou a dizer agora, portanto, o mais refinado, o do caroço, porque ele, como eu falei nas suas vantagens, ele ajuda muito na conservação dos alimentos. Quando é adicionado a qualquer alimento processado, vai conferir um aroma e uma textura muito melhores do que a manteiga. É de mais baixo custo na sua produção, como vimos, é a gordura mais barata do mundo, e é considerada uma gordura saturada. O ácido palmítico não traz nenhum benefício para a saúde. Como também tem um teor de gorduras insaturados, como o ácido oleico, acaba por torná-lo um bocadinho mais interessante. De qualquer das maneiras, o óleo não refinado extraído a frio que venha da polpa da fruta tem um grande aporte de antioxidantes e é aquele que é mais saudável, desde que o seu uso não passe por temperaturas muito elevadas. Já o outro, como vimos, que está presente em tudo, não é assim tão saudável nem tão interessante para a nossa saúde. Então, para concluirmos, o que é que eu e tu podemos fazer? Onde é que o nosso comportamento vai impactar ou as nossas escolhas vão fazer alguma mudança? Já chegámos à conclusão, depois de tudo o que abordámos aqui, que boicotar o óleo de palma não é uma solução. Mas então, que soluções é que existem? Portanto, uma das soluções é não consumir de todo qualquer produto que contenha óleo de palma, nem outros óleos, porque ao fim de contas, se nós formos substituir produtos que não têm óleo de palma por produtos que têm outros óleos, vamos ser ainda menos sustentáveis, porque o óleo de palma tem um rendimento muito, muito mais alto ocupando menos área de terra. Ou seja, andar de carro e não consumir alimentos processados de todo talvez não seja uma aposta para toda a gente. Obviamente que há quem consiga fazê-lo, ok? Não estou aqui a duvidar. Mas falando um pouco de equilíbrio e falando um pouco de tudo o que é consumo da população em geral, nós estaremos mesmo dispostos a fazer isso? Será que estamos dispostos a abdicar de tudo? Não estando, existe, obviamente, escolhas que podemos fazer. Primeiro é optar por consumirmos ingredientes verdadeiros e evitar ao máximo ter na nossa alimentação diariamente produtos processados. Porque tudo o que tem produtos processados, na sua grande, grande maioria, tem óleo de palma. Depois, existe então este certificado, que com muito esforço da parte da WWF, neste momento já existe 20% de certificação e é um trabalho que tem estado a ser feito desde 2002. Este certificado já está presente em muitos produtos que contêm óleo de palma, mas de fontes mais sustentáveis, como nós falámos aqui. Portanto, se vocês quiserem consumir um produto que vocês sabem à partida que tem óleo de palma, aquilo que podemos tentar fazer é, da nossa parte, procurar que este produto seja certificado com o certificado do RSPO. Isto é a nossa parte, da parte da WWF e da organização toda da RSPO, eles estão a tentar fazer com que cada vez mais produções e mais hectares e mais empresas produtoras de óleo de palma fiquem com este certificado. Mas para isso, como nós vimos, eles têm que ter todos os parâmetros obrigatórios para poderem receber este certificado das autoridades certificadoras independentes que o certificam. Portanto, também não é fácil, de um momento para o outro, mudarmos aqui, vendo do ponto de vista do agricultor, ou neste caso o agricultor não, era bom que fosse agricultor, mas estamos a falar de uma monocultura, maquinaria, empresas gigantes. Mas vendo do ponto de vista destas empresas, que só veem muitas das vezes o lucro, não é fácil, mesmo que queiram o RSPO para vender mais, para marketing, porque assim nós, os consumidores, o exigimos, não é fácil de um momento para o outro estas grandes empresas começarem a ter menos cuidado, a usar menos pesticidas, a proteger as culturas que crescem por baixo das palmeiras, a não desmatar tanto, a dar condições de trabalho aos locais. Portanto, isto são tudo passos que numa certificação normal, mesmo em Portugal, quando nós estamos a certificar um terreno de horticultura ou de outro tipo de agricultura para biológico ou para biodinâmico ou para o que for, são entidades certificadoras que têm que verificar ao longo de X tempo se estamos a cumprir tudo. Portanto, não é um caminho fácil, mas a WWF está a tentar fazê-lo e com algum esforço e também com algum sucesso, implementar que o RSPO passe, em vez de 20% que há no momento, passe quase, o objetivo seria mesmo os 100%, mas é um caminho que se vai fazendo. Da nossa parte, como consumidores, aquilo que nos toca será, se nós queremos mesmo consumir aquele produto e se aquele produto contém óleo de palma, então exigir, porque lembrem-se que o nosso consumo diário é o voto. Nós temos capacidade de mudar o mundo com aquilo que fazemos diariamente, ok? Isto é uma premissa que eu quero deixar aqui muito presente. Por isso é que o podcast se chama Ecopods, porque tu podes mudar o mundo. Aquilo que nós podemos fazer do nosso lado é, se eu gosto deste produto e se este produto contém óleo de palma, então eu vou escrever para a empresa e vou pedir que gostaria que este óleo de palma fosse certificado RSPO e que venha de fontes de exploração de óleo de palma sustentáveis. Isto é aquilo que está ao nosso alcance neste momento. Por isso, eu acredito, obviamente, que o melhor não é boicotar o óleo de palma, mas sim procurarmos por produtos com o certificado do selo RSPO. Neste episódio falei sobre o que é o óleo de palma, se ele é realmente um vilão, se o devemos boicotar ou não, porque é que ele está presente em tanta coisa daquilo que fazemos na nossa vida de uso diário, onde é que ele é produzido, se é saudável ou não para a nossa alimentação, se existe alguma certificação, como é que essa certificação foi criada, se podemos confiar nessa certificação e nesses produtos. Portanto, espero que tenha sido um episódio esclarecedor para que tu tomes decisões mais informadas. Espero que tenhas gostado deste episódio. Se achas que este episódio pode ser útil para alguém, partilha-o e dá-me a tua opinião. Se gostavas de trocar algumas ideias comigo, envia-me mensagem para o Instagram ecoexperience_pt. Obrigado por teres ouvido e não te esqueças que podes mudar o mundo.